e du fundem njëre.
Boa tarde, meu nome é Paulo Mónica, sou secretário-geral da Associação dos Industriais de Bacalhau e vou fazer uma breve apresentação do setor. Portanto, o bacalhau é familiar, é um produto familiar a todos os portugueses. Que tem as suas características nutritivas bastante bem conhecidas. É um peixe que recorre à secagem, portanto, remonta à antiguidade, e a época dos descobrimentos trouxe o bacalhau seco para Portugal. O bacalhau seco era um peixe, por ser conservado, salgado e seco, ideal para as longas viagens dos navegadores portugueses, e hoje em dia é considerado, é um dos principais pratos da gastronomia portuguesa e o único ingrediente com mil e uma receitas. É também amplamente reconhecida pelos turistas como uma das dos grandes ícones da gastronomia nacional. A indústria nacional do bacalhau. Podemos enquadrar, em 2010 haviam 83 empresas cadastradas dedicadas à salga, secagem e outras atividades. Nos últimos 5 anos, o número de trabalhadores desta indústria cresceu cerca de 15%, aproximando-se dos 1.800 empregos diretos, e em 2009 a faturação da indústria rondou os 400 milhões de euros. A matéria-prima que é utilizada pela indústria nacional é proveniente de zonas de pesca sustentável. É certificada por imposições regulamentares comunitárias. As exportações têm crescido nos últimos anos de forma sustentada, aumentaram cerca de 20% em 2009, em 2010 situaram-se mais ou menos no mesmo valor das 9 mil toneladas, representando cerca de mais de 60 milhões de euros. Os principais destinos da exportação são o Brasil, com cerca de 50%, França e Angola vêm a seguir com cerca de 15% cada uma, Itália 5% e depois diversos outros mercados com valores residuais. Os produtos mais exportados são o bacalhau seco e o bacalhau demolhado ultracongelado. Os desafios que se colocam hoje em dia, não só a esta indústria, mas à economia em geral, prendem-se com a conjuntura económica e financeira na União Europeia, que tem reflexos no consumidor nacional. Existe a necessidade de aumentar as exportações para a indústria portuguesa, diminuir as importações, assegurando aos consumidores portugueses produtos nacionais de qualidade superior, e existe como desafio, como um outro desafio, a valorização do consumo de bacalhau do ponto de vista nutricional, uma questão muito importante nos dias de hoje. O aumento das exportações de bacalhau da indústria portuguesa tem-se revelado insuficiente para contrabalançar a perda de cota de mercado interno, isto devido às importações de bacalhau seco, que são hoje em dia uma das maiores ameaças à indústria nacional. Dois pequenos dados: as importações de bacalhau salgado seco aumentaram cerca de 50% nos últimos 4 anos, tendo atingido as 21 mil toneladas em 2010. A cota de mercado da indústria nacional no mercado doméstico diminuiu de 75% em 2006 para cerca de 60% em 2010. O aumento das importações deve-se essencialmente à grande distribuição, que tem um acesso direto aos fornecedores estrangeiros, nomeadamente à Noruega, e esta relação mais próxima tem pressionado a indústria nacional. Então, no seio da indústria portuguesa, colocou-se a necessidade de valorizar o bacalhau produzido por nós produzido. A origem do bacalhau não é determinante no seu sabor, o tratamento que o bacalhau tem, o processamento que tem, é que determina e valoriza as características que os consumidores reconhecem. Para saberem aquilo que compram, os consumidores necessitam de ter acesso à informação sobre os produtos. E, do nosso ponto de vista, é essencial e é determinante que saibam qual o país onde é feita a transformação pela ligação à tradição e à qualidade intrínseca do produto. Assim, para identificar e criando um instrumento de valorização do nosso bacalhau, a AIB criou uma marca, uma identidade, chapéu, para os produtos que são produzidos pela indústria nacional e que lhe chamou o nosso bacalhau. Esta marca é disponibilizada às indústrias portuguesas, portanto, que façam qualquer tipo de transformação em Portugal. E foi realizada e realizámos uma campanha. Eu penso que não devemos ter som, mas não vale a pena. Teve componente de televisão, mas penso que para aqui não será tão relevante. Os objetivos que estiveram por trás desta iniciativa foram o de assegurar que o consumidor dispõe da informação sobre as características mais importantes do produto que está a comprar, reconquista da cota de mercado em Portugal, procurando travar as importações de bacalhau seco, melhorar a competitividade da indústria transformadora nacional, melhorando as margens e assegurando assim a sustentabilidade do setor, e também potenciar as exportações nos mercados externos. Quanto aos incentivos à valorização do nosso bacalhau, a indústria entende que se devia tornar obrigatória uma indicação mais explícita do local de transformação na rotulagem das embalagens. Deve ser implementada uma fiscalização equitativa para todos os fornecedores de bacalhau transformado, quer sejam eles portugueses ou estrangeiros. Deve ser incentivada as exportações com linhas de crédito e eventuais incentivos fiscais, e deve ser assegurado o financiamento para o normal funcionamento das empresas, atendendo à conjuntura económico-financeira atual. A AIB junta atualmente 19 empresas e representa cerca de, portanto, este universo de empresas representam cerca de 80% do volume de negócios da indústria nacional. Pronto, e penso que está feito um enquadramento sobre a atividade e sobre a indústria.
Palavra agora para a Sra. Presidente, a Sra. Luísa Sarmento Melo.
Boa tarde a todos. Depois de termos, nós quisemos enquadrar um pouco o que temos vindo a fazer e quais as nossas preocupações como industriais de bacalhau. Penso que para toda a gente o bacalhau, para além de ser um peixe muito saboroso, está na nossa tradição, na cultura e nos afetos do povo português e, portanto, temos vindo a assistir a este problema de perda de cota de mercado, sem geração de valor acrescentado em Portugal. O produto gerado pela transformação fica tudo no país de origem, sendo entendida a indústria portuguesa como um intermediário. A indústria portuguesa não é um intermediário, porque a indústria portuguesa tem um know-how muito específico no tratamento de bacalhau, que os outros países que podem produzir seco, ou que poderão produzir seco, não são capazes, ou ainda não conseguem fazer. O secar bacalhau não é só ter secadores, não é só ter um equipamento, assim como fazer vinho, não é só ter uvas. Portanto, tudo depende de ter um know-how, ter uma capacidade. Nós temos vindo a notar, aliás, nos senhores deputados, como consumidores também poderão, com certeza, ver nas áreas de venda, que as marcas portuguesas são poucas, na grande distribuição, que representa agora cerca de 70% do consumo nacional. E para nós seria muito importante, e já falámos nisso no Ministério da Economia, mas ainda não tivemos algum desenvolvimento, seria muito importante pôr nas inscrições o país de transformação. Porque os portugueses sabem que o bacalhau não é pescado no mar português, todos nós sabemos que a nossa água é quente, portanto não tem bacalhau, mas é um produto associado à cultura portuguesa e à gastronomia portuguesa. As pessoas identificam bacalhau como norueguês, canadiano, islandês ou russo, mas efetivamente entendem que ele é transformado em Portugal e não chega ao consumidor que a informação que a maior parte do bacalhau, ou grande parte, um terço do que está a ser consumido atualmente em tonelagem, não é transformado cá, não gera postos de emprego cá, não gera valor acrescentado e não gera qualquer lucro fiscal. Em relação às nossas preocupações atuais, trouxemos alguns pontos, para além desta, que é grave, trouxemos alguns pontos para vos colocar. Em relação, primeiro, à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, em que estabelece o enquadramento aos níveis dos apoios financeiros comunitários para o período de 2014 a 2020, para nós esta proposta é praticamente omissa no que toca à indústria transformadora de pescado. E sendo um dos objetivos da União Europeia a fomentar uma pesca inovadora, competitiva e baseada no conhecimento, não há uma estratégia clara de incentivo à modernização da indústria transformadora. Sendo um desígnio das indústrias e do país a exportação, será necessário que possa haver apoios ao investimento para a indústria se modernizar por forma a conseguir ser mais competitiva. Também é importante para nós que sejam previstos nos quadros comunitários de apoio à internacionalização a questão dos CAI, que nem sempre o CAI da indústria transformadora de pescado muitas vezes não está abrangido nas políticas de apoio à internacionalização e nos quadros de apoio à internacionalização. Também temos constrangimentos de ordem ambiental. Uma indústria, se isto estiver a fazer muito barulho, não estou muito habituada a falar pelo microfone.
Não está bem.
Nós, esta indústria trabalha, os ingredientes são bacalhau, sal e água. Qualquer rotulagem de bacalhau são estes os ingredientes que constam e é isto que nós usamos no processamento. E temos constrangimentos em que, mesmo que tenhamos um metar que tenha água doce, não pode ser ou água completamente pura, essa água não pode ser despejada para a ria, dado que 90% das indústrias estão na zona de Aveiro. Temos também um problema com as licenças, iria ser construído o isotor, afinal não é construído o isotor. Temos licenças provisórias, estamos sempre a trabalhar um bocadinho no provisório, numa corda bamba, sem nenhuma solução à vista. Também temos agora uma novidade, que é na questão da captação das águas. Nós todos temos furos, temos sistemas de tratamento das águas que captamos, sistemas que tivemos que fazer investimentos, trabalhamos com bastante água, e nomeadamente a indústria que tenha descongelação ou de molha trabalha com quantidades de água consideráveis, e agora a renovação dos furos não nos é dada e dizem-nos que nós temos que nos ligar à rede pública. Portanto, a rede pública foi construída para a indústria ir usar água num processo industrial em que tem, pelos seus equipamentos que montou, água própria para consumo humano e para trabalho industrial. Isto parece-nos absolutamente descabido. Além de trazer custos acrescidos, primeiro, já investimos nos sistemas de tratamento de água. Agora os sistemas de tratamento de água não funcionam, temos que ir ligar à rede pública e pagar por metro cúbico um tanto. E também não temos a certeza que a entidade gestora da rede seja capaz de fornecer as empresas todas em pico. Vou ser mais rápida. Ai, já estou mesmo no fim. Pronto. Peço-lhes desculpa. Em relação aos polifosfatos, que também foi um tema que nos preocupou e continua a preocupar, portanto, só queria dar aqui um pequeno enquadramento. Noruega, Dinamarca, Alemanha e Islândia apresentaram um pedido para utilização de fosfatos no bacalhau com teor de sal acima de 18%. Esse bacalhau é o produto que é a nossa matéria-prima. Se for usado e se isso for permitido, primeiro, não conseguiremos secar o bacalhau. Um bacalhau que tenha polifosfatos tem mais de 200 horas de secagem e não lasca. E, além de não lascar, o produto vem, um produto que tenha 4 kg, o polifosfato retém a água, o bacalhau é vendido por peso, quer nós o compramos por peso, quer os consumidores o compram por peso, e por calibre, significa que toda a gente na cadeia vai estar a comprar água a preço de bacalhau. Portanto, isto agora resumido, porque 17 minutos passei largamente.
Sr. Doutor, muito obrigado. Sr. Engenheiro, também muito obrigado. Não perderam ainda o tempo, não têm tempo para a segunda volta, depois das questões que os seus deputados têm para lhe colocar. Temos inscrições de todos os seus deputados de todos os partidos aqui presentes, do PSD, do Partido Socialista, do CDS e do PCP, de forma que na segunda volta, em resposta aos seus deputados, com certeza que irão acrescentar aquilo que faltou agora dizer inicialmente, mas que já foi bastante. Sr. Deputado Hélder Silva, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes da Associação dos Industriais de Bacalhau, em primeiro lugar, e dizer também, afirmar inequivocamente, que as questões que levantaram são para nós questões da maior relevância, não só diretamente para aquilo que é a indústria do bacalhau em Portugal, quer indiretamente para a economia nacional. Dito isto, eu entraria, tinha aqui elencadas 4 ou 5 questões que gostaria de vos pôr também, daquilo que foi a nossa consulta, não só dos documentos que nos fizeram chegar em janeiro e em fevereiro, mas também daquilo que foi a minha visita ao vosso site e que me motivou algumas questões. Reafirmar, a primeira questão, gostaria de começar por reafirmar que para o nosso grupo parlamentar, a questão que tocou por último a Sra., que é a questão dos polifosfatos em peixe salgado verde, é uma questão da maior relevância em termos atuais e, naturalmente, para a indústria que estamos aqui a analisar, Temos estado em contacto com os nossos eurodeputados também, concretamente com a deputada Maria do Céu Patrão Neves, que, como é sabido, colocou uma questão, portanto, por escrito à Comissão no passado dia 14 de fevereiro. Ontem verifiquei que já obteve resposta no passado dia 20 e a resposta vai no sentido da sensibilidade que a Comissão teve em ouvir as partes envolvidas. A Soutora já as citou, para além de Portugal e naturalmente onde a AIB também esteve, tanto a Norwegian Seafood Association, Danish Seafood Association e Iceland Food and Vet, entre outros, que também citou. E de assumir que está a estudar tanto a situação, sem ainda ter concluído algo de relevante sobre a matéria. Existiu também no passado dia 6, tanto na DG Sanco, que é a direção-geral que tem tanto os assuntos do consumidor, uma reunião onde penso que a AIB esteve presente, e a conclusão dessa reunião é que o assunto é essencialmente de âmbito económico e que terá de analisar mais dados. Na sequência disso, corrigir-me-á também que tanto a DGPA, em conjunto com a AIB, enviaram mais dados à Comissão, dados esses que, tanto, sublinham os eventuais impactos da aprovação da extensão do uso de fosfatos no peixe salgado verde. Sabemos também que é relevante para o caso que o gabinete do Presidente da Comissão Europeia está a acompanhar de perto este caso, não só a nível da Comissão, mas também a nível nacional, e de contactos realizados ontem, tanto por mim mesmo, a Secretaria de Estado do Mar também nos informou que está a acompanhar de perto esta situação, quer através de Bruxelas, quer convosco, quer também com as embaixadas dos países em causa, que me parece também bastante relevante. Estamos, e sublinhado também meu, e pegando naquilo que disse a Soutora, estamos a falar de 80 empresas num setor que tem cerca de 2 mil trabalhadores, que neste momento está altamente empenhado também naquilo que é a exportação para os mercados que a Soutora citou e que naturalmente para nós, tanto a relevância é cada vez maior. A pergunta que lhe coloco é se a AIB considera que o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance para impedir que esta proposta seja aprovada ou se existe algo mais que pode ser feito. Uma segunda questão, que deriva também um pouco daquilo que o Soutor nos apresentou, o Soutor Paulo Mónica, relativamente à campanha e à marca O Nosso Bacalhau. Daquilo também que pude apreciar, esta campanha começou no final do ano passado e envolveu essencialmente os principais associados e exigiu também um esforço financeiro considerável da vossa associação. A pergunta concreta é, já sabem, já validaram, já verificaram o retorno desta campanha relativamente ao impacto que está a ter em termos do consumidor nacional, porque penso que ela se cinge exclusivamente ao âmbito nacional, e permitam-me que refira também um pouco daquilo que eu considero que é a concorrência relativamente ao Conselho Norueguês de Pescas, que também tem uma campanha apoiada por aqueles que são os principais cozinheiros nacionais, se há aqui alguma concorrência e alguma comparação entre as duas campanhas. Relativamente à internacionalização, também lhe perguntava qual tem sido o esforço que a AIB tem feito relativamente ao apoio dos vossos associados na internacionalização. Uma quarta questão que se prende com a fiscalização. Foi também tocado este ponto, e em especial, diria eu, da ASAI. Porquê? Porque, tanto daquilo que também pude aperceber, a AIB considera que as ações de fiscalização das entidades competentes, em especial na comercialização dos produtos, não só daqueles que são transformados em Portugal, mas dos que vêm importados, tanto devia ser efetuada com uma regularidade e com uma frequência diferente. Eu gostaria um pouco de ouvir a vossa opinião um pouco mais detalhada sobre este assunto. Por último, tanto a asserção minha, mas também plagiada de um outro lado, que não sei qual é, o século XX foi considerado o século do petróleo. O século XXI, direi eu, com algum abuso, que é o século da água e de todos os seus derivados. A questão que lhe deixaria é qual o futuro desta indústria em Portugal, dado que está intimamente relacionada com a água, não só do ponto de vista ambiental, mas também de sustentação. Em termos de estudos, existem ou não, desenvolvidos pela AIB, alguns estudos de tendências relativamente àquilo que é suposto também e desejável, que haja uma interligação com a universidade em termos de investigação e desenvolvimento? Em suma, qual é a perspectiva de futuro para esta indústria e para a economia que lhe está associada? É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Silva. A palavra para o Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, pessoalmente e em nome do Partido Socialista, esta delegação que representa ao mais alto nível a Associação de Entidades de Bacalhau em Portugal, e dizer-lhes com muita sinceridade que penso que para todos, para mim em particular, confesso, é um momento de grande utilidade, seguramente no plano político, por conhecer com mais pormenor aquilo que são as preocupações da Associação neste momento, eventualmente perceber também o peso que na economia nacional tem esta Associação, mas, por outro lado, também atualizar e até aperfeiçoar conhecimentos que, sinceramente, não tinha sobre a problemática do setor e da indústria. E, portanto, a presença nesta audiência da Associação e de Vossas Excelências é um momento que reputo de importância e de utilidade. Espero que essa mensagem, seguramente, depois, no que diz respeito às consequências, útil e bem aproveitado este tempo da vossa presença cá. Uma primeira pergunta, porque eu me denota só de esclarecimento, eu ouvi, fui apanhando alguma da informação e tomei nota, percebi aqui que a Associação de Industriais de Bacalhau representa cerca de 80% do volume de negócios neste setor, que tem associadas 18 empresas. A pergunta que eu faço aqui, só de pormenor, é estas 18 empresas, no universo das empresas transformadoras de bacalhau em Portugal, significa que porcentagem? Ou seja, há um número significativo de empresas que não estão associadas à associação, a esta associação, só para percebermos, enfim, isso. Porque percebi que tem, obviamente, um peso no volume de negócio significativo, mas não sei se depois, no que diz respeito à representatividade do mundo, do universo das associações, estamos num registro idêntico de porcentagem. Só um aspecto de pormenor. Bom, a história do nosso país tem sempre presente, ao longo dos séculos, a história do bacalhau, em praticamente todas as circunstâncias, os senhores já chamaram a atenção para isso, ou seja, as tradições, as nossas tradições e o reconhecimento da qualidade da técnica transformadora que o país tem do bacalhau é reconhecido ao longo dos séculos e o bacalhau naturalmente está presente na dieta dos portugueses e sempre esteve presente na dieta dos portugueses, aliás, em tempos idos, muito mais acessível, muito mais popular, muito mais nas classes com menos condições financeiras e recursos financeiros, e atualmente até, enfim, com já algumas características no que diz respeito a essa acessibilidade de um produto de gama média-alta em termos de matéria-prima para as confecções. Isto, por um lado, é bom, porque naturalmente nota aqui a valorização do produto e a manutenção da qualidade e do apreço que os consumidores têm pelo produto. Por outro lado, também ele, efetivamente, está muito menos popularizado e é acessível a muito menos classes sociais no nosso país. Aliás, tão forte é na nossa gastronomia que é a célebre afirmação de que Portugal tem mais de 1.001 maneiras de confeccionar bacalhau, isso só por si diz da dimensão daquilo que é efetivamente a expressão do bacalhau na alimentação dos portugueses. Penso que esta, percebi que é uma iniciativa que tem a ver com a preocupação da defesa da qualidade da nossa transformação, esta iniciativa da criação de uma marca do nosso bacalhau, como forma também de garantir e certificar a qualidade da transformação, parece uma boa iniciativa. Eu já perguntava se efetivamente isto teve uma adesão e tem uma adesão ao nível de todas as empresas transformadoras, ou se isto é só específico dos associados da Associação de Industriais de Bacalhau que aqui representam. Uma outra questão que queria colocar também, para meu esclarecimento, ou para nosso esclarecimento, é a produção da nossa transformação alimenta naturalmente o mercado interno e tem uma percentagem que aqui percebi de exportação. Eu percebi como é que ela estava distribuída, a percentagem de exportação por Brasil, pela França e outros países, mas em termos de situação global, a produção nacional, para o mercado interno, qual é a percentagem que disponibiliza e qual é a percentagem para o mercado externo, ou seja, para a exportação? E por outro lado, também uma questão que eu não tenho conhecimento é se qual é a capacidade da indústria portuguesa de abastecer o mercado interno. Naturalmente, eu percebi em termos gerais o que, não sei se resistei bem, 70%, não sei se sim, se não, era um aspecto de pormenor que eu gostava de ver esclarecido. O seu sorriso talvez me diga que não, mas eu queria este aspecto exatamente também, por favor, referenciado. Das questões que aqui nos trouxeram foram várias, divididas em dois blocos. Se bem registei uma nota que foi aqui deixada como de preocupação e necessidade de intervenção, percebi que tinha a ver com o conteúdo da rotulagem, ou seja, há um conjunto de recomendações, acham que na rotulagem deve ser feita menção, nomeadamente, ao local de transformação. Percebi que parecia-me não ser tão importante na vossa ótica a questão da proveniência, da origem do pescado em si, não sei se sim, se não. mas depois poderão, na parte seguinte, desenvolver esta questão. Falaram também aqui na necessidade do apoio à exportação e também no apoio à inovação e à modernização da indústria transformadora, ou seja, incentivos por parte do Governo. O Sr. Presidente chama-me a atenção para o tempo e bem, portanto, estes aspectos poderiam ser um bocadinho mais concretizados. O que é que em concreto viam como apoio, particularmente nesta questão da inovação e da modernização da indústria transformadora? Uma pergunta sobre, ou melhor, mais duas perguntas, uma sobre esta questão dos constrangimentos, centrado na forma como os efluentes da água usada no tratamento é recebido na rede. Eu percebi que é numa rede, na rede normal, na rede dos locais onde estão instalados, e portanto isto seguramente haverá um volume de caudais significativo produzido. Não sei se há alguma tarifa especial de pagamento, se isto tem um peso muito importante nos custos de produção. E, por outro lado, estes problemas relacionados às captações de água e da obrigatoriedade de ligação à rede e, portanto, de abandono dos furos de captação, concretamente, onde é que reside aqui esta obrigatoriedade e que sugestões têm para podermos contornar este aspecto? Eu há bocado dizia que sobre esta questão de
duas perguntas.
Termino. Duas perguntas, estou a terminar, Sr. Presidente, já. Ou melhor, não é pergunta nenhuma, era dizer o seguinte que me parecia de grande utilidade. Era que estas sugestões que aqui deixaram, algumas chamadas de atenção, fossem traduzidas num pequeno memorando, com algumas questões mais concretas, que nos servissem, particularmente a nós, Partido Socialista, para, porventura, depois definir alguma intervenção e iniciativa política para de encontrar as preocupações que aqui deixaram. Sr. Presidente, peço desculpa.
Obrigado.
Foram 6 minutos de bacalhau só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão, Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Dá também as boas-vindas à Associação dos Industriais de Bacalhau. E pensávamos nós que o vosso pedido de audiência que era mais para os fosfatos, mas ficámos a saber que, afinal de contas, há aqui muitos problemas ligados ao setor e não só dos fosfatos. Todos sabem, e os senhores melhores do que nós, a importância que o bacalhau tem na nossa sociedade e na nossa gastronomia e até internacionalmente, como ele é reconhecido. Portanto, eu acho que a parte da transformação é a mais-valia que o bacalhau tem, dado que todo ele é pescado em águas internacionais. Agora, a mais-valia é realmente a transformação que o fazemos, e eu espero que assim continue e que não sejam adicionados os fosfatos. Até porque vi que 40% da vossa exportação é para o Brasil, e o mercado brasileiro exigente como é, não sei se não teriam problemas com a exportação de bacalhau para o Brasil, adicionando esses químicos. Quero também sublinhar que, pelo menos, há uma coisa que aconteceu ao bacalhau nestas negociações, para vós, que tem alguma importância, que foi o aumento de 4% da pesca do bacalhau, que foi conseguido nestas últimas negociações pela Sra. Ministra em Bruxelas. Eu gostava de saber se as vossas vendas nas grandes superfícies têm ou não têm alguma importância aqui, ou se as grandes superfícies praticamente importam tudo o bacalhau da Noruega e não só, ou se no mercado interno vocês, os grandes comércios não fazem, ou é só o pequeno comércio que faz a grande parte das vendas. Na parte da identificação e transformação parece-me bem, porque eu acho que é a grande mais-valia é precisamente essa, e que devemos puxar para aquilo que é a mais-valia, que é precisamente a identificação de rótulos no produto onde ele é transformado, e isso parece-me bem. Como me parece bem também a parte da fiscalização. Eu não sei como é que é feita a fiscalização, como é que os senhores acham que ela deve ser feita, se está ou não está a ser feita, ou se está a ser mal feita no vosso entender. Gostava de perceber isso, até para nós percebermos. E também das vossas preocupações no haver nos fundos comunitários aquilo que disseram, fundos para poderem fazer investimentos no apoio tanto à indústria e também à internacionalização do bacalhau. Portanto, eu acho que foi muito importante a vossa vinda aqui, os apontamentos que tomámos para o setor, que ficaremos melhor, mas como disse o Sr. Deputado Jorge Fábio muito bem, era bom um memorando para nós também percebermos melhor e podermos articular aqui na Comissão, todos nós, o que podemos fazer melhor para o setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a delegação da Associação Industriais de Bacalhau e, simultaneamente, agradecer a recepção que foi feita em julho, no encontro na Associação, em Aveiro, que me permitiu tomar conhecimento de um conjunto de problemas que foram traduzidos num conjunto de questões ao Governo que tiveram resposta, embora uma grande parte dessas respostas, na nossa opinião, insuficientes. Das questões que nos trazem aqui, algumas, aliás, que resultaram desse debate, desse encontro que fizemos e que foram colocadas ao Governo, apesar de algumas foram aqui abordadas, ainda gostava de ver o desenvolvimento de algumas delas, mas gostaria de concentrar, até porque muitas outras questões já foram colocadas, em duas ou três questões. Uma primeira relativamente a este problema dos polifosfatos, relativamente aos quais, não vou repetir, porque também fizemos uma pergunta no Parlamento Europeu, teve uma resposta semelhante àquela que foi referida pelo Sr. Deputado do PSD. Portanto, o problema continua por resolver. A minha pergunta é a seguinte, não domino suficientemente a química e a física da secagem de bacalhau para lhe poder responder com clareza. Qual a razão desses países para avançarem com esta proposta? É um problema ligado à conservação, à durabilidade do peixe, portanto, do salgado verde? Qual é, isto é, não é de acreditar que é apenas um problema de nos vir criar uma dificuldade, mais uma dificuldade à nossa indústria de bacalhau. Não consigo perceber exatamente as razões desta operação, que contraria, inclusive, nós podemos dizer, que contraria aquilo que, em tese, é uma tendência na União Europeia, que é o afastar o tratamento, a utilização de produtos químicos de uma forma direta, na agricultura, na pesca, etc., do produto agroalimentar, como facilmente se percebe a importância, quer pelo que se poupa do ponto de vista da química, quer pela dificuldade de adulteração e muitas vezes de rastreabilidade desses produtos na alimentação humana, sobretudo nos transformados. Portanto, gostaria de ter uma ideia mais precisa sobre esta. O que é que lhes parece que são as razões para este tratamento? Uma segunda ligada ao problema da grande distribuição e das dificuldades, das vossas dificuldades com a grande distribuição, que coincidem com as dificuldades de outros setores, eu diria do setor agroalimentar, mas não só, na sua relação com estes grupos. O Governo constituiu uma plataforma para abordagem destas questões e, particularmente, para abordagem dos problemas da distribuição das margens na cadeia de valor. Gostaria de saber se vocês tiveram alguma intervenção relativamente àquilo que neste momento está a ser debatido na chamada PARCA, portanto, a tal plataforma onde estão associações industriais, associações agrícolas e as associações da grande distribuição. E em que sentido vocês estão a intervir? E daqui uma questão que vocês referiram e que tinha sido por nós levantada ao Ministério da Agricultura e Pescas, agora ao Ministério da Agricultura e Mar, sem uma resposta, do meu ponto de vista, suficiente. Se é que é esta questão, que se liga com o problema da fiscalização, sobre a qual também já foi feita aqui uma questão, que não repito, mas também queria fazê-la, que é este problema. Portanto, há a continuação de uma importação pela grande distribuição de produtos que, de facto, não, aos quais não é feita as exigências que são feitas aos produtos produzidos pela indústria portuguesa. Como é que este processo está a ser tratado pela fiscalização e como é que este processo está, digamos assim, a ter resposta do ponto de vista do Governo, se vos deu alguma resposta relativamente a esta questão? Este é um problema não é apenas do setor do bacalhau, é um problema bastante mais vasto, mas claramente com estabelecimento de desigualdade concorrencial muito significativa relativamente a um número muito significativo de produtos, porque aumentando os custos operacionais. Sr. Presidente, eu vou caminhar para o fim. Relativamente aos problemas da fiscalização, foi aqui referido ao papel da ASAI, eu gostaria de saber o problema ainda da avaliação, de vossa avaliação, relativamente à fiscalização da Direção-Geral de Veterinária do Ministério da Agricultura. Um dos problemas que me tinha sido, por exemplo, colocado nesse meu encontro, foi o problema da proximidade dos próprios serviços do Ministério da Agricultura. O que é que vocês pensam neste momento relativamente a essa proximidade? E para terminar, já estou aqui a terminar, e terminei mesmo. Não, há aqui uma outra questão que eu me parecia que queria colocar e que, aliás, foi referida e que, sobre a qual falámos bastante no encontro que fizemos, que é o problema do tratamento dos efluentes da vossa indústria. Portanto, a ideia de que aquilo estava num certo impasse, havia um certo impasse, vocês agora ainda acrescentam um novo problema ligado ao problema do licenciamento dos furos, ou da ligação à rede pública, mas relativamente ao problema do tratamento dos efluentes, se neste momento, penso que havia aí um papel central da própria Universidade de Aveiro, se aparece alguma outra alternativa relativamente àquelas que foram postas em cima da mesa e que manifestamente não vão para a frente, até por dificuldades financeiras de construir o tal adutor. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Senhora Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Vice-Presidente, tenho agora a palavra para, durante cerca de 10 minutos, poderem dar as respostas e complementarem as vossas informações iniciais, se assim o entender. Sr. Presidente, tenha a palavra.
Obrigada. Bem, eu não penso que tenha tempo, ainda tentei ver se havia aqui algumas questões que fossem as mesmas de grupo parlamentar para grupo parlamentar, mas não me parece. Em relação à aprovação dos fosfatos, ou à questão dos fosfatos, queria só dizer duas coisas. A AIB alertou o Governo para esta situação e tivemos todo o apoio, com certeza, do Governo e das autoridades portuguesas nesta questão. Em relação a porquê os fosfatos, e realmente eu também me pergunto como é que no século XXI nós chegamos ao ponto de um produto que não tem qualquer tipo de aditivo e afinal agora queremos pôr-lhe um. Os fosfatos, o argumento dos proponentes é que eles querem mandar o bacalhau para países como Espanha, Itália e Grécia, em que é valorizado um bacalhau branco, um peixe branco, e que os polifosfatos seriam o único meio que estes produtores teriam para obter esse tal produto branco. Ora, vendo as características de polifosfatos, em nenhum momento os polifosfatos são reconhecidos como antioxidante. Os polifosfatos são reconhecidos como retentores de água e não têm ação antioxidante. Pelo que nos parece um pouco estranho, o bacalhau é um peixe branco de si. Nós, quando o conhecemos, quando o consumimos aqui em Portugal, ele tem aquela cor palha, mas essa cor palha é fruto da salga e oxidação ao longo do tempo, porque nós consumimos bacalhau com mais de um mês de sal, que chega cá com mais de um mês de sal, mas que na indústria portuguesa é estocado durante 5 a 6 meses para lhe dar o que nós chamamos a prensa. Portanto, o bacalhau fica já com uma cura feita pelo sal e fica mais douradinho por causa da oxidação e do contacto com o ar. O que é que acontece? Para ter bacalhau branquinho, há menos tempo de sal. Um bacalhau com um mês é branco. Um bacalhau com 6 meses é cor de palha. Por isso, a indústria portuguesa levantou esta questão. Nem os fosfatos são reconhecidos por nenhum organismo como antioxidantes, nem sequer se põe o problema porque estes países de destino consomem o bacalhau não com o teor de sal com que nós consumimos. Consomem com menos teor de sal. E se, havendo menos teor de sal, há menos oxidação, há menos contacto com ar, há menos tempo de estocagem e, portanto, o produto é branco. O que também, não querendo levantar aqui qualquer teoria da conspiração, Portugal, sendo o maior consumidor de bacalhau salgado verde, o maior consumidor de bacalhau salgado verde, tem uma cota de pesca muito baixa em relação àquilo que consome. É um mercado extremamente apetecível. Nós vemos que consumimos, e este consumo tem-se mostrado estável, de 60 mil toneladas de seco, o que corresponde à volta das 280 mil toneladas à saída de água. O que é que acontece aqui? A indústria norueguesa, e não são só os noruegueses neste momento têm secadores, mas é uma tecnologia ao alcance de qualquer país. Os noruegueses são fornecedores da nossa matéria-prima, numa larga percentagem, mas também são fornecedores de 20% do bacalhau, de 30% do bacalhau salgado seco que se consome. Para obter o resto do mercado, ou parte significativa, se a indústria portuguesa não pode trabalhar com fosfatos, se o fosfato é de difícil determinação ou análise química, se o meu fornecedor, eu que sou industrial, se o meu fornecedor mandar bacalhau com fosfatos, eu só sou capaz de reconhecer que aquele bacalhau tem fosfatos no momento em que o seco. E se assim é, eu tenho bacalhau com fosfatos, não consigo, obter os 47% de umidade ao qual sou obrigada por lei, e segundo, tenho 200 horas de secagem e mesmo assim com muita dificuldade, porque ele retém a água não sai. Os noruegueses podem mandar o bacalhau sem fosfatos, cumprem a lei no salgado seco. A indústria portuguesa tem o bacalhau com fosfatos e não consegue, e tem custos a seguir ao bacalhau, numa qualquer indústria de bacalhau em Portugal, o segundo fornecedor é ou EDP, ou Iberdrola, ou Endesa, ou AFN. Portanto, não há. O nosso segundo maior fornecedor é a parte elétrica. Custa-nos 10 cêntimos em quilo com as 70 horas de secagem que damos atualmente. Portanto, isto acho que dá claramente para ver qual será a consequência de uma introdução de polifosfatos que retém a umidade. Pronto, isto sobre os polifosfatos, penso que abarquei mais ou menos as questões colocadas pelos vários partidos. Em relação ao que nós achamos sobre a fiscalização, nós não achamos nada sobre a fiscalização, porque nós não podemos ter qualquer opinião sobre uma coisa que não existe. Portanto, a fiscalização existe para o produtor português e não existe para os produtores estrangeiros. Isto não é... A e B não pauta a sua atividade as suas intervenções pelas queixas. Não somos não vimos aqui lamentar-nos, mas também não podemos deixar de dizer que efetivamente não existe fiscalização de qualquer tipo. Portanto, eu não posso achar nada, ou nós não podemos achar nada sobre uma coisa que não tem existência. Depois, em relação à rotulagem, não é que a origem não seja importante, a origem é importante, mas efetivamente o que dá... Nós neste momento temos a imagem que o bacalhau norueguês, pela campanha feita pelo Conselho Norueguês, pela Norge, o bacalhau norueguês é o melhor. Nem é o melhor, nem é o pior. O bacalhau está extremamente dependente de várias coisas. Do que comeu, em que altura foi capturado, como é que foi escalado, como é que foi escabeçado, como é que foi salgado, que sal foi usado. E, portanto, há aqui uma série de variáveis que fazem com que o bacalhau, às vezes... lasca mais, outras vezes é mais fibroso. Isto tem tudo a ver com... É um ser vivo. Por isso, isto só para dizer que a origem é importante, mas o que é mais importante é a cura que lhe foi dada e o que assegura uma boa cura, o que assegura 500 anos de know-how industrial, poucas indústrias se podem gabar disto, é realmente a transformação em Portugal. E, pelo menos, dar ao consumidor a possibilidade de escolha, o que me parece que num povo e num país democrático é o mínimo que se pode fazer. quase todos. Houve um estudo feito que não... Normalmente as pessoas associam bacalhau, sabem perfeitamente que ele não é pescado cá, mas associam que a transformação é feita em Portugal. E, portanto, quando é dito não, não é, as pessoas reagem de uma forma um pouco estranha. Em relação à grande distribuição, as empresas portuguesas também fornecem a grande distribuição, porque a grande distribuição é um grande consumidor de bacalhau. Representa o terceiro produto mais vendido na grande distribuição. E por isso, neste momento, assistimos a bacalhau crescido à venda a 4,99€, já com IVA. Estou a passar muito tempo?
Não. 8 minutos.
Pronto. 4€. Eu não consigo comprar bacalhau verde a 4,70€, mas o Pingo Doce consegue vendê-lo já seco a 4,70€. O Continente está a vender o graúdo, que é um peixe de 2 quilos para cima, a 8, a 9 e a 10 euros em quilo, mas com 50% de desconto em cartão, portanto fica a 4 e a 5, e eu continuo a dizer, eu não consigo comprar bacalhau graúdo salgado verde nem a 4, nem a 5. Nem eu, nem qualquer indústria portuguesa, nem qualquer indústria norueguesa consegue vender para cá esses preços. O facto das indústrias portuguesas venderem para a grande distribuição, há dois fatores aí. A grande distribuição tenta abater intermediários, e foi aquilo que eu disse no início. Para a grande distribuição, a indústria portuguesa de bacalhau é um intermediário, puro, simples e duro. Recorrem à indústria nacional, e a indústria nacional é fornecedor deles, em duas situações. O demolhado e ultracongelado, porque continua a ser uma tecnologia que foi criada pelos portugueses, e que continuamos a ser os que produzem um bom produto, a seguir só aos espanhóis, mas que não é polifosfatos, mas é outras coisas. E também bacalhau salgado seco, porque a própria indústria norueguesa, quando eu digo indústria norueguesa, é a indústria norueguesa secadora, não consegue fornecer, per si, o mercado português. Portanto, nós, se há o sítio onde temos grande vantagem, é no mercado de bacalhau, porque efetivamente temos um consumo brutal, perdoem-me a expressão, de bacalhau per capita. Portanto, nós, em 60 quilos de peixe que consumimos, consumimos 40 quilos de bacalhau, cada português. Portanto, temos um consumo invejável e atrativo para qualquer produtor. Em relação à grande distribuição, a AIB não foi chamada para essa plataforma de criação de preço, não fomos chamados, eu lamento, mas temos também, tentamos fazer ouvir a nossa voz noutras arenas, se assim for o caso. Em relação aos efluentes, essa parceria com as universidades já foi feita, e dessa parceria saiu um estudo em que todas as indústrias tinham que fazer uma estação de pré-tratamento para atingir uns determinados valores, e esse efluente dessas estações de pré-tratamento iriam ser descarregadas para um exutor a construir pela CIMRIA, que é quem faz a parte de tratamento ali na área. Avançou, regrediu, mas andámos aqui, e efetivamente foi assim, foi esta plataforma que se chegou. A CIMRIA apresentou o estudo em que cada empresa teria que pagar 90 cêntimos por metro cúbico descarregado. Diz que onde mete água, onde cada indústria que mete água ganha-se muito dinheiro. Costuma-se dizer que é nos congelados. Neste caso, é em tudo o que nós o captamos, portanto, a captação à rede pública é 70 cêntimos metro cúbico e a descarga seria 90 cêntimos metro cúbico. Mas com a agravante que, se efetivamente a indústria começasse a poupar água, pagávamos mais. Porquê? Porque o estudo estava feito por forma... A indústria tinha que pagar as estações de pré-tratamento, que representavam 5 milhões, e tínhamos que pagar, a seu tempo, o exutor, que eram outros 5 milhões. E como o valor do exutor eram 5 milhões, se a indústria começasse a poupar água, tinha que pagar mais por metro cúbico para atingir os 5 milhões. Portanto, a indústria ia investir 10 milhões. De qualquer forma, não se chegou, porque entretanto a CIMRIA ficou sem capacidade para fazer esse isotor. Atualmente só uma empresa construiu a estação de pré-tratamento, mas continua a aguardar alegremente pela licença. Portanto, não recebe os apoios do PROMAR aos quais se candidatou e aos quais teve parecer positivo, porque para obter os fundos tem que ter a licença. E a licença, que deveria ser emitida pela ARH, ainda não veio. E também, eu no meu caso, na minha empresa, já te fiz 2 hectares, ainda estou a amortizar a segunda, e vou ser obrigada a fazer a terceira para uma ligação que não existe e para a qual vou ter uma licença provisória. Portanto, é esta a situação que existe atualmente em relação aos efluentes. E só em relação à captação, a situação é a mesma, mas ao contrário. Portanto, no fundo, nós todos temos furos, temos licenças para furo, gastamos muita água, criamos e investimos para tratar essa água, toda essa água é tratada, e agora, o que é que a norma diz? Se a rede disser que tem capacidade para fornecer aquela empresa, então não há licença para renovação de captação e passará a empresa a ter que buscar à rede a água que consome, tendo investido num furo, em bombas, em licenças e em equipamentos para tornar a água própria para consumo humano. Portanto, quem quer ser industrial em Portugal começa a duvidar. E eu acho, eu não sei se respondi a tudo, confesso que...
Doutora... Podemos dar aqui mais um minuto e meio para concluir, se o Sr. Engenheiro quiser dizer alguma coisa, questão, alguma coisa.
Sim, só para dar uma palavra sobre a campanha, uma vez que vários senhores deputados colocaram essa questão. Isto é desde logo uma iniciativa inédita para a indústria nacional e, portanto, a Associação viu este projeto como um projeto de fundo, como uma corrida de fundo e, portanto, digamos que não temos resultados mensuráveis, mas estamos dia a dia a angariar a adesão das empresas a esta campanha e a esta marca Chapéu. Relativamente à concorrência ou não entre esta campanha e a campanha do bacalhau da Noruega, elas não são concorrentes, a nossa intenção é que sejam complementares e, portanto, não há aqui qualquer tipo de belicismo, digamos assim.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, à Associação dos Industriais do Bacalhau. Conforme foi pedido aqui por vários dos senhores deputados, eu preferia não chamar memorando, dada a carga negativa que essa palavra hoje tem, mas se nos pudesse deixar ficar a apresentação que hoje aqui foi feita aqui em PowerPoint e outros elementos que nos queiram fazer chegar, podem fazer chegar depois através do serviço da Comissão, que a mesa encarregar-se-á de distribuir por todos os grupos parlamentares e cada um depois dos grupos parlamentares, as senhoras e senhores deputados, farão o tratamento necessário que assim o entender. Bem como da parte da Comissão, já foi decidido da parte da Comissão já no início da formação desta Comissão, que todas as audições aqui feitas depois se debruçará sobre as questões aqui levantadas e a própria Comissão tomará boas notas e até questões que possa ser necessário colocar ao Governo, que me parece que aqui também poderá ser necessário, colocar ao Governo para depois vos transmitir as informações que recebermos do Governo para vos entregar. De forma que muito obrigado e esta Comissão, julgo falar em nome de todas as senhoras e senhores deputados, estará sempre à vossa disposição para tratar de interesses que sejam relevantes para a atividade, para a economia nacional e, no caso, para um produto que é, se não a base da alimentação dos portugueses, é muito conhecido na gastronomia portuguesa e é muito tratado na gastronomia portuguesa. Muito obrigado.
Posso só corrigir uma coisa?
Pode, com certeza.
Foi dito, eu penso que foi pelo seu deputado, que o bacalhau antigamente era um produto para classes mais... Portanto, que estaria na base da alimentação e que agora era uma classe média alta. Eu digo-lhe então, porque nós estamos sempre... O bacalhau neste momento é talvez o peixe mais barato no mercado. Porque quando compra um bacalhau, compra sem cabeça, sem espinha central e consome 99,9% do produto. Enquanto quando compra peixe... que compra o mesmo preço quilo, chega à casa e consome 60%. É só fazer as contas.
Muito obrigado.
Aumenta.
Muito obrigado. Ficamos aqui com mais essa informação. Muito obrigado.
Não, isto está mais barato.
Muito obrigado.